senhoras, amigos aqui presentes, amigos ouvintes sintonizados na rádio 104.9. Hoje, dia 21 de maio de 2018, iniciaremos a 13ª sessão ordinária. E neste momento, eu convido aos nobres vereadores aqui presentes a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Neste momento, antes de passar a palavra ao nosso secretário, em nome da Câmara de Vereadores, representando os 9 vereadores que representam a população de Guadalupe, quero aqui registrar a nossa moção de pesar pelo falecimento da jovem Graziela, né, filha do meu amigo Pedinho, irmão da Joaninha, ali do bairro Coqueiro, da sua mãe Gardênia, uma vida... perdida, assim, a gente fica muito triste, né? Então, hoje Guadalupe sofre com a perda dessa jovem, que deixa uma filha de 5 anos de idade. Então, a gente pede que os familiares, né, pai, mãe, irmãos, a filha, que confie e acredite em Deus e que possa encontrar na palavra de Deus força para suportar essa dor. E que os bons momentos, as boas lembranças, que fiquem para sempre nas mentes e nos corações de cada um dos seus familiares e amigos. Então, depois eu gostaria que o Baiano fizesse para que nós, vereadores, pudéssemos assinar e depois eu vou lá deixar. E, neste momento, eu passo ao nosso secretário Jesse James para que faça a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 12ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 14 dias do mês de maio do ano 2018, nesta cidade, Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana, presidente, Jesse James, primeiro secretário, Adão Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvio Almeida, Odaí Pereira, Darles Santos. Não compareceram à sessão, vereadores Luciano Oliveira Martins e Martinez Gione Duarte, ausências justificadas. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente lido e aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações, número 35 a 37, 2018, do vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Número 27 e 28, do vereador Martinet. Número 12 e 14, da vereadora Elvia. Número 12 e 14, do vereador Daí. E lido o requerimento 3/2018, do vereador Daí Pereira de Holanda. E lida a moção de pesar ao senhor Justino Rodrigues de Miranda e moção de pesar ao Edson Ventura. Lido o convite para as comemorações de aniversário da Escola Municipal SEDEG. Aprovado em primeira e segunda votação o projeto de lei 3/2018, que cria o Conselho Municipal de Saúde, e de outras providências. Educação. E de outras providências. Aprovado pela maioria dos presentes. Tribuna Livre. A presença do Bruno Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra. Vereadores Odaí Holanda, Elvio Almeida, Jesse James, Aldão Moura. E a presidência do Bruno Martins faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar. Sob a operação de Deus, eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, antes de colocar a ata em votação, quero aqui justificar as ausências dos vereadores Darles Santos e do vereador Marcelo Mota, por motivo de força maior, não puderam comparecer esta sessão. Então, o vereador Marcelo Mota se encontra em Teresina, teve um imprevisto, não vai chegar a tempo. E também houve um imprevisto com o vereador Darles Santos. Então, ele me ligou, justificou a sua ausência. E aqui eu estou justificando aos nobres vereadores, aos amigos aqui presentes e aos amigos ouvintes. E neste momento eu pergunto aos nobres vereadores se tem alguma ressalva na ata da sessão anterior. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, o secretário fará a leitura da pauta do dia.
O informe de rendimento financeiro do Banco do Brasil no valor de R$ 80,94, rendimento tributado. Emenda à lei orgânica. Que concede título, projeto conseguindo título cidadão guadalupense ao José Grangeiro de Santana, vereadora Surama Martins. Ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado de Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor José Grangeiro de Santana. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobre vereadores, José Grangeiro de Santana, conhecido todos como Dé, nasceu em 15/2/1939. É o terceiro filho de um total de 6 do casal Raimundo Donato de Santana e Maria Grangeiro de Santana, Missão Velha, Ceará. São irmãos Helena Grangeiro de Santana, Ayrton Grangeiro de Santana, Luiz Grangeiro de Santana, Luísa Grangeiro de Santana e Terezinha de Jesus Grangeiro de Santana. Casou-se aos 25 anos com Maria Euni Mouzinho Santana, em 28/6/1964. Em Guadalupe tiveram 5 filhos, sendo Joselma Mouzinho Santana, Paulo Henrique Mouzinho Santana, Carlos Aécio Mouzinho Santana, José Grangeiro Santana Filho e Helder Mouzinho Santana. Tem 7 netos, Paula Rayane Grangeiro Santana, José Messias Grangeiro Santana, Gabriele de Santana, Maria Rita de Santana, filhos de Paulo Henrique, Vitória Mouzinho, Caetano, Henrique Santana da Silva, filhos de Joselma, Heitor Loyola Santana, filho de Helder. Tem dois bisnetos, Manuel Messias e Maria Manuela. Exerceu algumas profissões, agricultor de subsistência, alfaiate, taxista, cabeleireiro, músico e motorista. Como músico, iniciou os estudos aos 12 anos e já atuava junto do seu pai e irmãos. Aos 29 anos, também trabalhou como músico na Coeb por 3 anos, bem como fez parte do conjunto musical Som 6, nas décadas de 70 e 80. Com o início da Chess, começou o trabalho de motorista até se aposentar em 1995. A partir da aposentadoria, passou a se dedicar à barbearia, empreendimento que permaneceu em funcionamento por décadas. Paralelamente, foi professor de música municipal nas gestões dos prefeitos Jorgiano Lima, João Luiz da Rocha e Wally Mouzinho. Hoje, dedica-se como integrante do grupo Igreja Católica, Texto dos Homens e da Pochés. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação.
Isso aqui é?
Ofício 5/2018, Guadalupe, Piauí, 8 de maio de 2018. Excelentíssima senhora Surama Santana, vereadora presidente da Câmara Municipal. Nesta, senhora presidente, encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação e votação ao projeto de lei 6/2018 anexo, devidamente justificado, cujo objetivo é possibilitar a execução de um programa de melhoria sanitária domiciliar para pessoas carentes no município deste exercício financeiro de 2018. Por ser matéria de relevante interesse para a nossa comunidade, esperamos receber o necessário apoio desta Casa Legislativa na análise, votação e aprovação do referido projeto de lei. Necessário a execução do programa. Prefeita Municipal Maria José Neide. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 961 mil. E a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento em vigor a Lei Orçamentária Anual 485/2017, de 28/11/2017, o crédito adicional especial no valor de R$ 961 mil. Artigo 2º. Para viabilizar a execução da despesa objeto deste crédito adicional, fica criado, no referido orçamento do exercício financeiro de 2018, o programa de trabalho e os elementos de despesas a seguir. Material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa física, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, obras e instalações, e equipamento e material permanente. Essas são as especificações que geram o valor de R$ 961 mil. O artigo 3º, os recursos para cobertura das despesas com programa ora criado são derivados da receita própria do município. Artigo 4º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer por decreto os ajustes necessários à execução do programa. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Guadalupe, 8 de maio de 2018. Prefeito Municipal, Maria José Neide. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Surama Martins, ofício 58/2018, 9 de maio de 2018. Senhora presidente, eu tenho que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros dessa delidade. Em razão da necessidade de realização de audiência pública para apresentação dos resultados fiscais alcançados no segundo semestre do exercício de 2017, bem como para apresentação das metas previstas para a LDO do exercício de 2019, vendo por meio deste solicitar o plenário desta Augusta Casa para a realização da referida audiência em data de 17/5/2018. que foi quinta-feira que aconteceu a audiência. Foi realizada às 8 horas da manhã. Avisou. Projeto de lei 5/2018. Lei de diretriz orçamentária para o exercício 2019. Este projeto de lei dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual à LUA para exercício financeiro 2019 para reformulação do plano plurianual do período 2018 a 2021 e da outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou eu, prefeito municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, sanciona a seguinte lei. Nas disposições preliminares, fica estabelecido no artigo 1º, em cumprimento ao disposto, no inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual à LOA. Só serão enviadas cópias para...
Mas pode ler no dia da votação, sem problema.
Não, do outro projeto.
Porque todo mundo já tem, gente. É. Não devem aqui, vereador.
Será encaminhada a cópia para todos os
vereadores. Eu quero, assim, informar aos presentes e aos ouvintes que esses dois projetos que hoje nós estamos dando entrada, né, nas comissões, está sendo feita as leituras. Eu informo que todos os nobres vereadores já se encontram com as cópias. Então, gostaria, sim, de pedir aos nobres vereadores uma atenção especial a esse projeto de lei 06/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 961 mil, né, e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim que se destina e dar outras providências. Então, o quanto antes nós pudermos apreciar, discutir durante essa semana, para que a gente possa colocar em votação. E o outro projeto de lei 05/2018 é a Lei Diretriz Orçamentária para o Exercício 2019. Então, nós temos o restante desse mês e até o dia 30 de junho para votarmos essa lei orçamentária. Então, nós só vamos entrar nós só vamos ter o nosso recesso após aprovarmos a lei diretriz orçamentária. Então, vamos fazendo essas leituras, qualquer dúvida, a gente vai estar aqui na nossa sala para que a gente possa chamar o nosso advogado, para que possa tirar algumas dúvidas e os próprios membros da comissão podem marcar durante a semana uma reunião para que a gente possa estar avaliando, né, analisando e fazendo os comparativos em relação à lei orçamentária do ano passado. Então, todos já se encontram com suas cópias e o que a gente reforça aqui, o pedido, é uma atenção especial para que a partir da próxima sessão, a gente possa estar colocando em votação vários projetos que se encontram nas comissões, para que a gente não deixe projetos acumulados para o segundo semestre. Neste momento, agora, eu retorno a palavra ao nosso secretário, vereador Jesse James, que fará a leitura, fará a justificativa do projeto.
Mensagem número 6/2018. Justificativa ao projeto de lei 6/2018 e pedido de tramitação e votação em regime de urgência. A Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente, encaminho a Vossa Excelência e a seus ilustres pares legislativos o anexo ao projeto de lei que solicita autorização para abertura de crédito especial suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 961 mil. O fundamento do nosso pedido é em virtude de um município ter sido contemplado com recursos financeiros da ordem R$ 960 mil, no âmbito do Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, oriundos de duas emendas parlamentares consignadas no Orçamento Geral da União pelo deputado federal Júlio César, nos valores de R$460 mil e R$250 mil, respectivamente, a emenda do senador Ciro Nogueira, no valor de R$250 mil, ambas para implantação de melhorias sanitárias e domiciliares no município de Guadalupe, as quais já se encontram em fase de liberações, conforme proposta plano de trabalho em anexo. No entanto, ao consultarmos o orçamento vigente, constatamos não haver dotação orçamentária para fazer frente às melhorias sanitárias habitacionais em comento, motivo pelo qual apresentamos o presente projeto de lei e justificando de antemão que apresentamos o projeto de lei no valor de R$ 961 mil em razão da necessidade de contrapartida por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe e para tão necessário se faz esta consignada no orçamento vigente. Finalmente, solicito que a referida matéria seja analisada e aprovada em regime de urgência, em face da urgência e necessidade de comprovarmos a dotação orçamentária junto ao Ministério da Saúde, acreditando no elevado espírito público dos componentes deste egrégio Poder Legislativo. Esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados. Guadalupe, 8 de maio de 2018, Prefeita Municipal Maria José Neide Lima. Indicação 12/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelência senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, que seja reativada a Escola Municipal de Música. Justificativa: ofertar aos jovens guadalupenses aulas de música gratuitas, incentivando a despertarem seu talento e proporcionando oportunidades aos nossos competentes músicos para que possam compartilhar seus conhecimentos. Vereadora Surama Martins. Lei complementar. Dispõe sobre a criação do momento cívico em todas as escolas de ensino fundamental da rede de ensino público do município de Guadalupe, estado de Piauí. A Prefeita Municipal de Guadalupe, estado de Piauí, no uso de suas atribuições conferidas em lei orgânico municipal, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou a sanção da seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado um momento cívico em todas as escolas da rede pública do município de Guadalupe. Artigo 2º. Os hinos a serem executados vocalmente serão o hino nacional brasileiro, o hino da independência do Brasil, o hino da bandeira brasileira, o hino do estado de Piauí e o hino do município de Guadalupe. Artigo 3º. Durante cada momento cívico deve ser feita a execução verbal de 2 hinos. Artigo 4. O hino nacional brasileiro deve ser executado em cada momento cívico, os demais hinos deverão ser intercalados. Artigo 5. O dia escolhido para a realização do momento cívico deverá ser estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. Em caso do dia estabelecido coincidir em dia de feriado, a execução se dará no dia anterior. Artigo 6º. O horário estabelecido deve ser primeiro horário para o turno matutino e o último horário para o turno vespertino. Desta forma, faz-se hasteamento e o arreamento das bandeiras nacional do estado do Piauí e do município de Guadalupe dentro do momento cívico. O artigo 7º ficará a cargo das escolas a organização de seus alunos para execução vocal dos hinos, a fim de que todos se portem de pé e em atitude de respeito. Artigo 8º. O dia e horário estabelecido pelo SME deverá fazer parte do horário escolar, Secretaria Municipal de Educação, e divulgado em local de fácil visualização, podendo ser acompanhado pelos pais e pela sociedade. Artigo 9º. Caberá ao diretor responsável pela escola o cumprimento da presente lei. Artigo 10º. A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 11. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. As justificativas. Nobres vereadores, a obrigatoriedade da execução semanal do hino nacional nas escolas públicas já é prevista em legislação federal, lei federal número 5.700, de 1º de setembro de 71, alterada pela lei 12.031, de 21 de setembro de 2009. Inclui-se o presente projeto de lei, além da execução do hino nacional, mais escolas da rede pública municipal de ensino fundamental, a execução do hino da independência do Brasil, hino da bandeira brasileira, hino do estado de Piauí, hino do município de Guadalupe. Muito se fala no Brasil da falta de civismo das crianças e jovens, porém, há vários anos, a educação não está mais voltada para este fim. Criado no governo de Getúlio Vargas, em 1936, o costume de se executar o hino nacional nas escolas públicas tinha como objetivo maior fazer com que os estudantes apresentassem a cantar o hino, além de servir como demonstração de amor à pátria. Há alguns anos, tínhamos na grade curricular das escolas a disciplina Educação Moral e Cívica, onde eram trabalhados os hinos brasileiros, as armas nacionais, os órgãos mais importantes do governo federal e estadual, dentre outros assuntos ligados ao civismo. Com isso, tínhamos uma população jovem ligada a questões políticas de interesse nacional, demonstrando valorização ao Brasil. Atualmente, os brasileiros só demonstram interesse pela celebração com o hino nacional em época de Copa do Mundo ou na comemoração da independência do país no dia 7 de setembro. Na tentativa de mudar esta desvalorização cívica e motivar a população a ter mais paixão pelo país e pelo município, a partir da sanção pelo Poder Executivo, as escolas serão obrigadas a realizar o momento cívico com a execução do hino nacional e municipal, por no mínimo uma vez na semana. Por essas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, assim submeto este projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereadores Fernando Martins. Indicação 5/2018. Excelentíssima senhora presidente, após ouvido o plenário na forma regimental, solicito que seja realizada o mais rápido possível a recuperação e conclusão de uma galeria que fica entre as quadras 1 e 2 do bairro Vila Parnaíba, além da revisão do sistema de esgotamento sanitário nas referidas quadras. Justificativa. Há muitos anos, moradores destas duas quadras sofrem com a fedentina exalada por esta galeria que corre a céu aberto, oferecendo sérios riscos de saúde para todos que moram no encontro. O mau cheiro é constante e os moradores esperam ansiosos uma solução. Vereadora Luciana Martins. Indicação 14, excelentíssima senhora presidente. Indica a senhora secretária de Educação de Guadalupe que adote providências para que seja ministrada palestra nas escolas públicas de nosso município, visando a prevenção ou uso de drogas. Sala das Sessões, 21 de maio de 2018. Justificativa. A prevenção no combate às drogas é o mecanismo mais eficaz para que os jovens não entrem no caminho do uso de drogas. Desta forma, a implementação de palestras nas escolas públicas de nosso município, visando o combate ao uso de drogas, é fundamental para a implementação de políticas de prevenção ao uso de drogas, visando a conscientização da juventude sobre os perigos do uso de substâncias que possam causar dependências. Vereador Daí Holanda. Excelentíssima senhora presidente. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após o vídeo plenário regimental, que interceda junto à Eletrobras de Distribuição do Piauí a equipe de apoio à manutenção, que antes ficava em nossa cidade, mas foi deslocada para a cidade de Jeromeia, volte a ficar em Guadalupe. Justificativa. A qualidade, a quantidade de ocorrências em Guadalupe é bem superior à de Jeromeia. E também devido à qualidade da estrada em nossas cidades, está ocorrendo um atraso grande no atendimento às ocorrências, pois a equipe não fica sediada em Guadalupe. Por essas razões, e atendendo ao pedido de nossa população, faço a presente solicitação. Vereadora Elvia Almeida. Excelentíssima senhora presidente, de requerimento 4, requeiro a vossa excelência, ouvindo o plenário, que seja solicitado ao senhor secretário de infraestrutura informações sobre as placas contando a história do município de Guadalupe, que ficava no portal da entrada da cidade e que foram retiradas após a obra de recuperação do canteiro central da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 21 de maio de 2018, vereador da Yolanda. Indicação, 7 de 2018, excelentíssima senhora presidente, indica excelência senhora prefeita, após ouvir o plenário, a forma regimental, que seja implantado calçamento na quadra 13, no bairro Vila Parnaíba, 140. Justificativa, atendendo solicitações dos moradores e com o intuito de melhorar o tráfego no local e contribuir com a infraestrutura municipal. Vereador Adão Moura. Indicação 8, 2018, excelentíssima senhora presidente, indica a excelência, senhora prefeita, após ouvir do plenário, na forma regimental, a construção de uma praça na quadra 13, no bairro Vila Parnaíba, 140. Justificativa, atendendo a solicitação de moradores e com o intuito de melhorar a infraestrutura municipal. Vereador Adão Moura.
Neste momento, a pauta do dia foi concluída. Eu gostaria que os nobres vereadores aqui presentes que fossem usar da palavra pudessem fazer suas inscrições com o nosso secretário vereador Jesse James. Enquanto isso, farei algumas informações, darei algumas informações. Quero justificar a minha amiga Maria do Rosário S. Lima, que não pude comparecer, né, dia 19, à programação da Igreja Cristo Ressuscitado, a Igreja Pentecostal Cristo Ressuscitado, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista. Então, dia 20, ontem, era aniversário da igreja, estava completando 30 anos, né, do círculo de oração, onde, em nome da pastora Maria do Rosário, muitos momentos de glórias, de conquistas, né, de dificuldades também, mas que ela sempre permanece atuante na fé por acreditar e dar continuidade ao trabalho. Acredito que tenha sido uma belíssima programação, pois às vezes que tive a oportunidade de participar das festividades, sempre sou bem acolhida, com carinho, com atenção, por todos, tanto por parte da pastora como dos demais irmãos que fazem parte da igreja. Então aqui justifico a minha ausência por ter tido um compromisso ontem na cidade de Floriano, que estava sendo madrinha também lá da primeira Eucaristia. Então, foi um dos motivos de não ter comparecido a esta programação aqui da Igreja Pentecostal. Quero parabenizar, em nome da professora Jorlene, diretora da escola SEDEG, da coordenadora Regiane, bem-vindo, dos nossos colegas professores, em nome do Fábio, quero cumprimentar os demais, a belíssima programação, né, dos 46 anos da Escola SEDEG. A Escola SEDEG, que já tive oportunidade de trabalhar nessa escola, estou aí de licença desde o ano passado, mas por qualquer momento posso retornar à minha sala de aula, que vem desenvolvendo um compromisso de qualidade, né, com a educação de qualidade. Então, foi uma vasta programação que iniciou dia 16, com o desfile cívico, né, que teve o tema Praticar Esporte é Sinônimo de Saúde, onde nós estávamos em frente à Prefeitura Municipal de Guadalupe, a prefeita Neidinha, e a autoridade, secretária, diversos vereadores, funcionários, então prestigiando este evento. Naquela oportunidade, foi entregue à população de Guadalupe a ambulância do SAMU. E dando continuidade à programação do SEDEG, dia 17 teve a aula de aeróbica na Praça da Matriz, dia 18 jogos no ginásio poliesportivo, e dia 18, né, foi um encerramento com a entrega de medalhas aos times que participaram desse campeonato. Então, a professora Virlânia, juntamente com o professor Ribamar Cipriano, realizaram esse campeonato. Então a gente vê a felicidade dos nossos alunos participando dessa competições, dessas competições, e é isso que a gente deseja, que os nossos alunos tenham prazer em fazer esporte, em participar. Então a escola CEDEG está de parabéns pela belíssima programação aos 46 anos desenvolvendo educação de qualidade. E não poderia deixar de parabenizar ao nosso amigo Eltinho Noleto, grande organizador do terceiro campeonato Society de veterano, que está acontecendo lá no sítio Bortolã, do meu compadre Chico Patrício. É um campeonato privado, mas nessa oportunidade eu quero, assim, parabenizar, em nome do organizador Eltinho Noleto, pela belíssima programação, a abertura. Ele foi muito bem prestigiado pelos amigos, por diversos vereadores que se encontraram lá, vereadora Luciana, vereadora El, vereador Adão, vereador Odaí Holanda, né? O vice-prefeito também esteve presente, e os amigos jogadores, boa parte da população. Então, eu quero, assim, parabenizar e dizer que esse campeonato traz o nome do nosso saudoso amigo Edi, que é esposo da minha amiga Terezinha Paz, né? Então, que Deus a tenha em um bom lugar e que este campeonato, em sua homenagem, com certeza, venha trazer grandes momentos de descontrações, de amizade, de viver o esporte àqueles que gostam de participar. Então, é um campeonato que tem um valor bem significativo, né, nas premiações, e que, com certeza, no encerramento terá um movimento muito bonito. E porque na abertura o nosso amigo Eltinho fez um banquete lá, viu? Então tá de parabéns pela organização, pelo belíssimo coffee break que ele ofertou lá aos seus convidados. Então, neste momento, eu gostaria de já convidar o primeiro vereador que irá usar a tribuna desta casa nesta noite. Então, infelizmente, vamos encerrar as inscrições dos outros que não foram usada a palavra. O primeiro vereador será o vereador Adão Moura, usará a tribuna desta casa nessa 13ª sessão ordinária.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Surama. Em seu nome, cumprimento as senhoras e senhores vereadores. Cumprimento aqui nossos amigos aqui presentes na nossa sessão, o Paulo Moura, o Gerson, Zé Lagoa. Enfim, sintam todos cumprimentados por este vereador. Eu quero cumprimentar todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, na zona urbana e rural do nosso município, o Francinaldo Publicidades, o Guadalupe Agora, do nosso amigo Euclides Alves. Eu quero mandar um abraço para a Fabiana, para a Flávia, para a Tunica, lá no bairro Cruzeta, para a Raimunda Pé de Bola, para o Eliezo, para o Edmilson, lá no Coqueiro, para a Dona Zélia, na 140, enfim, cumprimentando e abraçando todo o nosso povo guadalupense. Eu quero parabenizar também o meu amigo Elton Rego pela terceira edição do Campeonato dos Veteranos, que foi feito lá no sítio do meu amigo Chico Patrício, um evento importante que, sem nenhuma dúvida, fortalece o esporte no nosso município. E eu que estive lá presente na abertura, acompanhado de outros vereadores, o vice-prefeito também estava lá presente. Eu quero parabenizar ele como enfrentante deste campeonato e desejar boa sorte a ele. Quero registrar que hoje a prefeita de Guadalupe me comunicou que já se encontra nas contas do município de Guadalupe um valor de R$ 196 mil para compra de uma van. Esse dinheiro é fruto de uma emenda parlamentar do deputado Júlio César e é um recurso que já está em conta e já vai ser licitada a compra dessa van e vai estar servindo a Secretaria Municipal de Saúde no sentido de estar levando aquelas pessoas que necessitam ir à cidade de Teresina em busca de uma saúde melhor. e a prefeitura vai dispor desse carro novo e, sem nenhuma dúvida, vai atender melhor ao nosso povo guadalupense, aquelas pessoas que mais precisam, e a cidade de Teresina, em busca de uma saúde melhor. Eu quero registrar que no dia 25 de maio, sexta-feira próxima, a Prefeitura de Guadalupe, a prefeita Neidinha, estará promovendo a Festa das Mães, que vai acontecer ali na avenida do nosso município, e todas as mães guadalupenses estão convidadas a participar desta festa, que eu tenho certeza que será uma festa muito grande. Eu quero registrar o indicativo que fiz, solicitando um calçamento na 140, na quadra 30, na 140, é exatamente uma rua que é mais ou menos uns 100 metros, ali em frente à casa da Dona Maria, do finado Moura Brasil, e lá, toda vez que chove, a água entra dentro das casas, e segundo ela e outros moradores me comunicaram lá, que quando o ex-prefeito Georgiano estava no governo naquela época, foi colocado as pedras lá no local para fazer o calçamento, e logo depois as pedras foram retiradas, e não foi feito naquela época. É até uma oportunidade, agora que a prefeita de Guadalupe, a dona Neidinha, esposa do ex-prefeito Georgiano, de ser reparado isso e ser feito aquele calçamento, que sem nenhuma dúvida vai beneficiar muito o povo daquela localidade, daquela rua. E no mesmo sentido, outro indicativo que fiz, solicitando uma praça para aquela localidade, é porque lá existe um local, e eu faço isso também atendendo a solicitação daqueles moradores daquela rua, quadra 13, na 140. Eu quero encerrar minha fala expressando meus pêsames ao meu amigo Pedim, ali no bairro Coqueiro, pela fatalidade que aconteceu nessa noite passada, da morte prematura de sua filha, a Graciela Miranda. Então eu quero encerrar minha fala expressando meus pêsames a ele e a toda a sua família. Muito boa noite e obrigado.
Neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente no nosso auditório, ouvintes da rádio 104.9 FM que estão nos acompanhando pelo rádio, meu cordial boa noite a todos. Lembrar, senhora presidente, que estivemos participando como representantes da Ordem dos Advogados do Brasil do primeiro encontro de conselheiros tutelares da terceira região realizado aqui nessa casa e ressaltar o importante trabalho dos conselheiros tutelares para o fortalecimento das políticas de proteção da criança e do adolescente, parabenizar o Conselho Tutelar de Guadalupe pela brilhante realização daquele evento. Nessa noite, senhora presidente, apresentei a indicação solicitando que fosse realizado palestras de prevenções nas escolas públicas sobre o uso de drogas. A vereadora Elva me comunicou que esse trabalho já vem sendo feito nas escolas, mas fica aqui o nosso reforço, né, para que essa política de prevenção possa ser adotada. A política de prevenção é a melhor política no combate às drogas. A nossa polícia tem feito um grande trabalho de repressão, mas ainda entendo que a política de prevenção é o melhor mecanismo contra este mal que vem assolando o nosso país. Apresentei ainda, senhora presidente, um requerimento número 4, solicitando informações sobre as placas que existiam no portal de entrada da cidade, que contava ali a história do município. Aquele portal foi feito não à toa. Tudo que está ali tem uma representatividade do Lago de Boa Esperança, representatividade da antiga cidade, da vinda para a nova cidade. E ali continham 7 placas, um estudo feito por alunos do município, à época da construção, contando a história do município de Guadalupe. E que, nessa reforma do canteiro central da avenida, foram retiradas e até o momento não foram colocadas no lugar. Aquilo ali faz parte do patrimônio público do município e deve ser preservado, e a gente solicita informações sobre aquelas placas. É, lembrar ao povo de nossa cidade que até o dia de amanhã, dia 22, o município de Guadalupe terá arrecadado no mês de março a quantia de R$ 1.965.419,89. É, e que também, senhora presidente, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, mais uma vez como beneficiária de um vultuoso contrato, a construtora FBV, que será beneficiária de um contrato de mais de R$ 1.200.000 para reformas de postos de saúde do município de Guadalupe. Ficaremos atentos, é uma vultuosa quantia, e sempre com a mesma construtora que vem sendo beneficiada. A mesma construtora que é beneficiada de um contrato de R$ 106.000 mensais do lixo, que foi beneficiária de um contrato de recuperação do canteiro central da avenida, e mais uma vez recebe aqui outro contrato vultuoso. É, lembrar aqui para o nosso povo que nós, nesse mês de março, viemos sofrendo constantemente com o aumento no preço dos combustíveis. Aí a população pode perguntar, mas por que, vereador, fala isso? Talvez não seja um assunto de interesse da Câmara Municipal. Mas digo isso só para a nossa população lembrar quem foi que ajudou esse governo ilegítimo a se manter no poder. Reflitam e pense bem. Quem foi que votou para tirar a presidente Dilma? Quem foi que votou para manter duas vezes o Temer onde está? E o que ele vem fazendo com o nosso povo? Fica essa reflexão para que o povo de Guadalupe possa pensar bem. Para finalizar, senhora presidente, é com tristeza que venho aqui relatar o que aconteceu com alguns adolescentes lá do SEDEG. Lembrar inicialmente o que está disposto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que lá nos seus incisos 4º e no inciso 11, garantem o direito de pensamento, a liberdade de expressão, e ver que somente pelo fato de alguns jovens se manifestarem, em nenhum momento aqueles jovens agrediram a instituição SEDEG. Em nenhum momento aqueles jovens fizeram qualquer insulto à instituição SEDEG. Apenas questionaram a merenda escolar, que é um direito de todo e qualquer cidadão questionar aquilo que não acha que está sendo feito de forma correta. Mas, infelizmente, foi tomada uma atitude que eu digo até um tanto quanto arbitrária, e deu-se uma proporção muito grande ao expor aqueles jovens para toda a cidade, tendo que se retratarem, e o mais absurdo ainda, senhora presidente, sendo suspensos por um dia, e ainda mais, proibidos de participar da banda escolar daquela escola durante todo o ano de 2018. Só veio aqui, estou aqui com a cópia da suspensão deles na mão, que foi me passada. Então, é com tristeza que lamento esse fato. Portanto, eu peço que isso seja revisto e que esses jovens não possam ficar prejudicados. Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Muito obrigado.
Quem é o Martinez? Neste momento, eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, população de Guadalupe aqui presente no plenário, boa noite. A nossa saudação, os nossos cumprimentos também a todos os ouvintes que se encontram sintonizados na Rádio Cidade Luz, acompanhando esses trabalhos na Casa Legislativa de Guadalupe. Ao iniciar minha fala, senhora presidente, gostaria aqui também de registrar os nossos sentimentos de pesar pelo falecimento prematuro da jovem Graziella, ocorrido na madrugada de hoje em nossa cidade. Ela é de uma família bastante conhecida aqui em Guadalupe, família Machado, família Matos, e lá de Artur Passo. Então, de forma trágica, Guadalupe veio a perder uma jovem que veio se acidentar num transporte, né, ao conduzir um transporte. Entrando nas questões do povo, vereadora, gostaria de registrar aqui dois eventos ocorridos em nosso município, né? O primeiro dele trata-se do primeiro seminário regional de conselheiros e conselheiras tutelares, né, que ocorreu no último sábado e domingo aqui na Câmara Municipal de Guadalupe, com a participação de diversas conselheiras e conselheiros de várias cidades aqui circunvizinha, né? Falar que debateram aqui várias formas, ações de como evitar a violação dos direitos e combater também o abuso sexual de nossas crianças e de nossos adolescentes. Simpatizo com essa causa, né? E os conselheiros de Guadalupe contem com apoio deste vereador. Então, em nome da Luzimar, da Jordânia, em nome do professor Firmino, da Nalier, Juliana, enfim, de todos os conselheiros de Guadalupe, fica aqui esse registro e o reconhecimento do esforço de vocês por esse trabalho e pela preocupação de sempre buscar estarem se qualificando nesse trabalho de conselheiro, que não é um trabalho muito fácil, mas que representa muito para a nossa sociedade em dias em que vivemos. O segundo registro é com relação à abertura da terceira edição do Campeonato de Veterano, Master, né? Um evento particular que ocorreu, a abertura foi no sábado, lá no sítio Bortolã. Esse ano temos 6 equipes inscritas neste campeonato, disputarão o troféu Edir Moraes, né? E em premiação em dinheiro de R$ 1.500, né? Eles disputarão, essas 6 equipes, iniciou agora no final de maio e segue até o final de junho, que movimentará aí muito, não é isso, Paulo Moura? Você que é desportista de nossa cidade, movimentará aí muito o esporte de nossa cidade, essa categoria Master, né? Então fica aqui esse registro e os parabéns pela iniciativa ao empresário Elton Rego. Quero também, nesta ocasião, agradecer aqui a ação da Prefeitura, lógico, em nome dos moradores da Rua C, do bairro Cruzeta, por uma melhoria com pissarramento ali do outro lado da Baixa do bairro Cruzeta, que ajudará muito ali as pessoas trafegarem, principalmente as pessoas que residem naquela rua e naquela região. Então houve esse pissarramento, eu espero que seja temporário, em breve com certeza será construído o calçamento ali, mas eu me dirijo também que esse benefício de pissarramento temporário se estenda a outras ruas do bairro Cruzeta, ali como a Rua A, do outro lado da Baixa, a Rua B, a Rua D, a C já foi feita hoje. E aí a gente reconhece, agradece em nome dos moradores por esse benefício, né? Então os festejos do bairro estão se aproximando, e diga-se de passagem, muitos moradores sentem hoje dificuldade até de ter acesso às suas próprias residências devido à grande quantidade de buraco ali no bairro Cruzeta, aqui do outro lado da Baixa. Então a gente tem que registrar e cobrar e reconhecer que foi feito essa primeira etapa. Muito bom, Secretaria de Infraestrutura, parabéns pela iniciativa. E gostaria de destacar na nossa fala de hoje, senhora presidente, cobrar da empresa responsável pela instalação do serviço de saneamento básico de nossa cidade, né, uma empresa que reassumiu aí para concluir, né, ela começou esse trabalho em março, muitas pessoas observaram, eles recuperando alguns trechos de recuperação de calçamento, onde a Getel fez as instalações das estubulações. Então, após o inverno, que foi bem vigoroso, muitos desses calçamentos cederam, e a empresa iniciou essa recuperação, principalmente ali naquela região do bairro Bela Vista e do bairro Cruzeta, mas nessas últimas semanas, esse trabalho foi paralisado. Então, na época da obra da Getel, o valor, a gente olhando lá as planilhas, foi orçamentado em quase 19 milhões de reais, um benefício para o nosso município. Naquele período, muitos guadalupenses, né, trabalharam, né, sustentaram sua família em cima desse trabalho de saneamento. E é um saneamento, a gente espera que seja concluído esse trabalho. Mas eu vou citar aqui trechos, como ali próximo ao Comercial Alves, da Dona Francisca, a Rua Dantas, as pedras estão soltas, pode ocasionar acidente, né? Para citar outro exemplo ali, na rua é próximo à residência da Dona Maria Vitória, no bairro Cruzeiro, uma enorme cratera se abriu, tanto na rua E quanto na rua André Torres e na rua D do bairro Cruzeiro. Os moradores cobram da empresa que é responsável, porque lá onde o calçamento cedeu, foi onde foi colocadas as tubulações. Então eu quero sugerir à administração do município que a prefeita nomeie uma pessoa, um assessor técnico, que possa acompanhar e cobrar de fato que esses trechos mais críticos, onde foi instalado o saneamento que cederam, seja recuperado o mais rápido possível. Principalmente ali, Coqueiro, Bela Vista e Cruzeta, onde o calçamento cedeu, né? E ao concluir a minha fala, na noite de hoje, a gente gostaria de mais uma vez aqui usar essa tribuna e me dirigir aqui ao colega líder da prefeita, vereador James, né? Tem mais acesso à prefeita Neidinha e talvez possa nos dar essa informação. A informação, vereador, é com relação quando é que a administração pública municipal irá fazer o pagamento da rescisão de contrato dos professores do ano de 2017. Né? Foram contratados no ano passado e em meados de agosto foram demitidos. Acredito, vereador, que assim como eu, a sua excelência, deseja e torce que a prefeita Neidinha pague essas mães de famílias, né, que trabalharam, são profissionais. Para algumas pessoas pode representar muito pouco, mas para essas senhoras e senhores que foram contratados, até a presente data, estão na expectativa que a prefeita faça o pagamento. Né, o vereador Daí acabou de citar aqui, até a presente data, já se encontra nos cofres do município, mais de R$1.900.000. Então, vereador, a gente solicita, você que tem mais acesso, essa informação precisa. É os professores que perguntam. Não precisa citar exemplo de ex-prefeito, não. Precisa dizer como é que vai ser resolvido, se vai ser pago ou não vai ser pago. Boa noite a todos e obrigado pela presença de todos aqui no plenário nessa noite e dos amigos que nos acompanham.
Neste momento eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadores, o meu cordial boa noite aos amigos que nos ouvem pela rádio 104.9, aqueles que nos verão esta sessão depois pelo portal do Francinaldo Publicidades, pelo portal da Câmara e pelo Guadalupe Agora. Saúdo ainda os meus amigos da zona rural em nome do senhor Nicó França e da Daguia na localidade da Prata. Aos nossos amigos que nos ouvem na cidade, em nome do senhor David França, sua esposa Marlúcia e da Márcia Cunha, no bairro Coqueiro. Aos amigos do plenário, saúdo em nome do Paulo Moura, que se encontra aqui presente. Nesta noite de hoje, não poderia deixar de deixar aqui o meu sentimento de pesar por este triste acidente que aconteceu no nosso município na madrugada de hoje, ceifando assim, levando a vida da jovem Graciela, filha do meu amigo Pedim, sobrinha da minha amiga Joaninha. A gente pede assim que Deus realmente possa consolar seus corações, porque realmente não é fácil a gente como mãe perder um filho tão jovem, ou qualquer idade que seja, realmente nos deixa muito tristes. Somente pedir a Deus que possa consolá-los nesse momento de dificuldade. Na noite de hoje, eu trouxe uma indicação para esta casa que se trata da Eletrobras. O município de Guadalupe possui situado a usina, a barragem de Boa Esperança. E hoje a equipe técnica multifuncional da Eletrobras que serve para o município de Guadalupe e Jerumenha, foi deslocado para o município de Jerumenha. Então, esta vereadora pede uma indicação para que seja resolvido junto ao senhor Arquelau Amorim, presidente da Eletrobras, a volta desta equipe para o município de Guadalupe. Pois nós sabemos que a nossa população, além de ser maior do que a do município vizinho, tem uma maior necessidade, pois temos uma usina hidrelétrica no nosso município. Por vezes, quando falta energia, demora-se horas e horas para se resolver a situação, pois a equipe técnica está no município de Jerumenha. Então, é uma solicitação que esta vereadora traz até esta casa, para que os nossos guadalupenses possam realmente ser atendidos quando houver algum problema de energia elétrica, falta de energia elétrica em suas residências, e esperamos ser atendidos. Nesta noite de hoje também, não poderia deixar de falar a respeito de um problema aqui citado nesta casa, essa noite, quando se fala a respeito do acontecido na escola SEDEG. Gostaria de frisar que a atitude tomada pela direção da escola foi uma atitude para se apurar o que realmente aconteceu. Pois, as escolas da rede municipal possuem um cardápio elaborado e fiscalizado pela nutricionista e pela equipe da merenda escolar. Vale se lembrar que o suco com biscoito, que na verdade não é suco e sim uma vitamina, pois é o suco com leite, a polpa da fruta acompanhada do biscoito, é apenas uma vez por semana no cardápio escolar. E que o governo federal distribui apenas 35 centavos para o lanche diário de cada criança. Sendo feito assim, uma complementação para a merenda escolar das nossas crianças através da prefeitura municipal, onde é ofertado no cardápio diversificado o cachorro-quente, é ofertado a canjica, é ofertado o creme de galinha, é ofertado a farofa do frango, enfim, são lanches diversificados em que a prefeitura se responsabiliza pela maior parte do custeio do lanche, trazendo assim uma merenda diversificada e com qualidade para nossas crianças, diferentemente do que vimos em outras épocas atrás. Digo isso porque sou funcionária da educação há mais de 15 anos e acompanho com frequência até os dias atuais o lanche que é servido nas nossas escolas. E de forma alguma poderia sair uma notícia caluniosa nas redes sociais retratando o nome da escola sem que a escola tomasse providências. Então, a escola fez, sim, uma reunião, não apenas com os alunos, mas com os responsáveis dos alunos, as coordenadoras da merenda escolar e conselho tutelar, para apurar o que houve. E lá os alunos comprovaram que tinha sido uma brincadeira de mau gosto. Então, quando se vai partir para as redes sociais, tem que se pensar bem no que vai dizer, porque pode tomar uma proporção muito negativa, principalmente na exposição de crianças fardadas. Que nós sabemos que a farda, ela é uma identidade escolar. Então, a escola tomou uma atitude de punição contra esses referidos alunos pela atitude caluniosa que houve contra a instituição e que foi comprovado. E assim que se trabalha na educação. Realmente, quando se faz alguma coisa errada, tem que se ver o que é que se pode fazer em relação a estas atitudes. Então, a escola não fez nada de forma irregular, os responsáveis estavam presentes e concordaram que realmente esta brincadeira de mau gosto deveria sofrer uma consequência. E a escola, de acordo com o seu regimento interno, que é um documento registrado da escola, tomou todas as atitudes cabíveis dentro daquilo que é possível ser feito. Dizer também nesta noite de hoje que o deputado federal Júlio César luta incansavelmente para que o município de Guadalupe possa ter melhorias. Nos próximos dias aí nós vamos ter a liberação de mais 250 mil reais para o saneamento básico, para a construção dos banheiros naquelas casas em que os nossos moradores ainda não possuem banheiro, que a gente sabe que é uma necessidade de todo cidadão, fruto do trabalho deste deputado federal, como também o colega vereador Adão Moura, que me antecedeu, falou da liberação dos 196 mil para a compra de uma van. Mas vale lembrar também que fora esta que está licitada, ainda temos mais uma van e mais um carro pequeno para chegar na nossa saúde nos próximos dias, que vai atender melhor a nossa população para a qualidade da sua saúde. E uma caminhonete. Dizer também que me somo aqui no que diz respeito ao pessoal da empresa de saneamento básico, que já trouxe a esta casa também uma indicação para a resolução dos problemas na Rua E e no Coqueiro, a respeito de como está ficando o nosso município através desta empresa que está tratando desse saneamento. Que procurei falar com os responsáveis durante a semana passada, mas os telefones que me repassaram, eles não atenderam, e que estive hoje pela manhã no gabinete da prefeita Neidinha para tratar deste assunto, e que a nossa prefeita já estará notificando a empresa, se já tiver sido notificada hoje à tarde, para que se tome as devidas providências e deixe o nosso município com qualidade, tal qual eles acharam, todo o calçamento correto, como nossa população merece. Dizer ainda que, fruto do trabalho da nossa prefeita Neidinha, estamos conseguindo a devolução da creche, que outra hora foi devolvida pelo gestor passado, mas que com muita luta, junto ao FNDE, estamos conseguindo a devolução para a construção da creche no município de Guadalupe, para atender as famílias que precisam, para que as mães possam ir trabalhar, e com fé em Deus, nos próximos dias teremos aí uma notícia boa a respeito da creche. Agradecer ao convite, aos convites que recebi nessa semana. Pude participar das festas das mamães na Tia Quieta, foi muito lindo, foram momentos maravilhosos. Dizer também que foi uma graça o recebimento de mais uma ambulância, da quarta ambulância para o município de Guadalupe, e atender a nossa população como ela realmente precisa. Que na quarta-feira também estive presente na Escola Alexandrino Mouzinho, participando da comemoração ao Dia das Mães. E que na quinta-feira estive no município de Teresina, participando da Conferência Estadual da Educação para a construção do Plano Nacional de Educação. Eram várias cidades dessa região e que, graças a Deus, a nossa equipe de Guadalupe, professora Elvia, professora Josélia Cavalcante e os que compõem, discutiram muito bem e que fomos selecionados para representar o Piauí na etapa nacional que ocorrerá em Belo Horizonte nos próximos dias. Então será a primeira vez que o município de Guadalupe vai ter voz, vai ter vez numa conferência nacional da educação. No sábado também pude participar, né, do terceiro campeonato dos veteranos em homenagem ao senhor Edi, né? É uma belíssima homenagem, e é isso, esporte é integração, não temos idade para praticar esporte. Parabenizar o senhor Elton Rego, em nome da organização deste belíssimo campeonato. O encerramento da festividade da Escola SEDEG também foi maravilhoso, focando o nosso esporte, com certeza, educação e esporte conectadas trarão a melhor qualidade de vida para os nossos jovens. No sábado ainda participei do café compartilhado no bairro Bela Vista, em homenagem às mães. Todas as mamães estão de parabéns, e é isso aí. Escola e comunidade interagindo juntos, tem tudo para termos uma sociedade melhor. E no dia 18 de maio, é o Dia Nacional ao Combate do Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Baseado nisso, foi feito no nosso município o primeiro seminário dos conselheiros tutelares abordando essa temática. Foram momentos muito importantes de debates e discussões a respeito deste tema envolvido. Parabenizo aqui, só mais um segundo. Parabenizo aqui aos conselheiros tutelares pelo belíssimo seminário Sabemos que é uma função árdua, mas que este conselho, fazendo ações como essas e envolvendo a comunidade, com certeza teremos melhores resultados. No domingo ainda, tivemos o encerramento desta conferência e pude participar do 30º aniversário do ciclo de oração da Igreja Pentecostal do Cristo Ressuscitado. Parabenizar aqui a pastora Maria do Rosário, que conduziu muito bem, né, estes cultos. E após o culto teve um belíssimo jantar de confraternização. Foi um momento ímpar, muito importante, onde tivemos a presença do nosso município, dos pastores e músicos do município de Oeiras, senhor Onofre José, Reginaldo Lima, Fabiano Silva e Davi Araújo. Que Deus possa abençoar e que possam continuar realmente nesta missão de evangelizar. E, para finalizar, gostaria de parabenizar os aniversariantes do dia, em nome do meu afilhado, filho da minha comadre, vereadora Luciana Martins, Edivan Júnior, que hoje está aniversariando, e os aniversariantes que completaram o ano ontem, meu amigo Zaido, Zaido Pernambucano, e a Joyce Mouzinho. Que Deus realmente possa abençoá-los com muita paz, com muita saúde, e que Nossa Senhora de Guadalupe possa derramar suas bênçãos sobre eles e sobre todos nós. E meu boa noite e até a próxima.
Convido neste momento o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Mesa presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, todos sintonizados na 104.9, Francinato Publicidades, Guadalupe Agora, enfim, todos. Quero aqui iniciar me solidarizando a família de seu Pedim, lá do Coqueiro, pela perca de sua filha, Graciela, e ao mesmo tempo... Eu quero aqui parabenizar também, estive presente no seu enterro, em Artur Passos. Não poderia deixar passar em branco um ato que presenciei neste enterro, onde aqui eu cito o capitão Lucenildo, comandante da Patrulha de Guadalupe, microrregião aqui. Parabenizar o capitão Lucenildo pelo ato de coragem, solidário, cristão, como autoridade oficial militar. Se dirigiu a uma localidade pouco conhecida por ele, Artur Passos, e se manifestar, usar daquele momento doloroso, aqueles familiares, naquele momento, e ser agraciado com salva de palmas pelos familiares, pelos amigos. Isso sim foi um reconhecimento de humildade, onde naquele momento tão difícil, ele teve a inteligência de aproveitar, solidarizar a família enlutada, a todos presentes, em forma de conscientizar e não apontar quem seria o culpado, e ao mesmo tempo se achar culpado, e ao mesmo tempo direcionando a culpa a ele próprio, por não fiscalizar com mais eficiência o município de Guadalupe, e pedindo para as pessoas, nós que estamos vivos, que pudéssemos analisar, parar, e sabermos que muita coisa poderá ser evitada, a fim de evitar um possível acidente fatal. Eu quero aqui também parabenizar o SCC na pessoa do padre Gilvan, o Alonso como coordenador geral, onde estivemos fim de semana, a média de 180 pessoas, sexta, sábado e domingo, o dia todo, até 10, 11 horas da noite, fizemos esse encontro, um encontro maravilhoso, onde diversas famílias puderam se fortalecer o casamento e vivenciar aquele momento único, que só sabe quem passa. Parabéns. Quero aqui também parabenizar a prefeita por mais uma ambulância, a quarta ambulância trazida ao nosso município, que possa sim atender os anseios do nosso querido povo que necessita do atendimento. Parabéns à nossa prefeita, o vice-prefeito Edivan. Quero aqui também melhoras para o pai do vereador Marcelo Mota, que se deslocou a Teresina com problema de saúde. Quero aqui também dar um alô para a dona Aparecida, do seu Raimundo Costa. Enfim, nesta noite, como sempre faço, como líder da prefeita, líder da bancada, defendendo a administração, faço anúncios de benefícios que veio e que virão ao nosso município. Como já falei, que criticar é um papel de todo vereador, dos 9. Especial a vereadores da oposição, que se, como eu já fui da oposição, reconheço bem o papel. Não somente vereadores, mas daqueles que fazem oposição, nos bastidores, na comunidade. E com certeza, mesmo eu falando, mas merece o respeito, mas só que o que eu digo, que é normal defenderem, como sei também que é normal defender o ex-prefeito que passou neste município, porque nós somos sabedores que há defesa aos ex-prefeitos, pessoas que participaram do mandato, do grupo, do partido, da bancada. Isso é normal, isso é altamente normal. Quando vejo as cobranças, vereadora Surão, que esteve comigo 8 anos sendo oposição, cobrança quanto à iluminação, quanto ao mato, quanto ao lixo, quanto fossa, quanto à abertura de rua, aí me desperta, me faz voltar ao tempo, o tempo em que eu estive aqui 8 anos nesta casa, representando o povo e fazendo cobranças, e fazíamos sim pedidos e reclamações ao ex-prefeito, na época prefeito. A diferença é grande, porque ao meu ver, e ao ver da maioria, nós hoje se deparamos com a administração, apesar de toda a dificuldade que nós estamos passando, que sabemos, somos sabedores, que ninguém é cego, das grandes dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia na nossa cidade. Mas nós estamos vendo a desenvoltura da administração, que a prefeita não mede esforço para tentar solucionar dia a dia as problemáticas que o nosso município está passando. Se você parar para observar, nossa cidade não está 100% iluminada e nem 100% limpa. Mas onde estão fazendo o serviço está sendo de qualidade, está sendo bem feito. Onde nunca foi feito, mesmo a idade que eu tenho, nunca vi um trabalho sendo bem feito, onde estão tirando grosso, estão varrendo, estão pintando, caleando, e vão fazer isso em toda a cidade. Não vão deixar uma sequer rua de fora, vai ser recolhido, varrido e vai ser pintado, toda a cidade. Isso é o fruto de um trabalho, de um compromisso que a prefeita tem com o povo de Guadalupe. Eu sei de tudo que foi feito agora e sei de tudo que foi feito no passado, desde há 20 anos atrás, onde eu comecei a analisar um pouco a política. E principalmente onde eu estive aqui 8 anos fazendo meu papel como representante do povo na administração do ex-prefeito. Qualquer prefeito que passe pelo município, ele vai deixar suas coisas, claro, é comum. É obrigado, não é comum não, é obrigado o prefeito que passa deixar suas obras. Como ele deixou. Agora, se você pegar, fazer um comparativo do que foi feito em 8 anos, o que foi deixado, porque o pouco que foi feito ainda não foi cuidado e zelado para o futuro. Então, essa preocupação também que nós temos que ter para que o município, a prefeita, após o dia que ela assumiu, que ela pudesse ter a preocupação de zelar não só o que ela fez, mas o que é da sua competência, que são as obras do município. E é por isso que ela está dia a dia lutando e tentando solucionar. E aqui eu parabenizo também o trabalho do secretário Williams Bonfim de Miranda e o Batista, que estão no dia a dia lutando com toda dificuldade, com pouco dinheiro, para tentar solucionar esses problemas que atormentam o nosso povo. Aí às vezes a gente se depara com cobranças, e eu jamais poderei ficar calado diante de coisas, de situações que eu vejo nesta Câmara de Vereador, citando como benefícios, como citaria em outra sessão, o plantão dentista 24 horas no hospital, que foi um benefício do ALI, que agora acabou. É porque o vereador é tão desinformado que eu estou aqui. É aquele ditado, matar a cobra e mostrar o pau. Estou com um documento em mãos de 2015, onde foi finalizado este serviço de plantão 24 horas. Sabe por quê? Aqui tem 13 famílias que desde 2015 nunca receberam seu dinheiro. Sabe quanto o valor? R$58.170,60. Será se isso, 2015, ele teve, foi no mês 8, agosto, ele teve a metade do ano de 2016 e ele nunca sequer deu satisfação o que fez com o dinheiro e por qual motivo? Porque eles jamais iriam falar. Mas está aqui o motivo. Foi incompetência, não teve compromisso. Está aqui, quase R$60.000 desde 2015. Aí vem se cobrar um débito do ano passado, que tem que ser pago sim. Eu assino embaixo.
Agora que se pague tudo. Porque conta não vence não. Conta não vence não. Todos aqueles 2014, 2015, 2016 merecem receber seu dinheiro. Agora quando tiver e quando puder. Quando tiver e quando puder. Então aqui também se fala tanto em aditivo. Ah, foi feio aditivo tal, ainda fizeram isso. Meu amigo, as farras de aditivo que tinha no governo passado, que eu vou citar só uma, a Praça do Centro, para mim, no meu ver, a experiência que eu tenho uma casa, eu sei o que gasta para construir. O concreto é caríssimo. Não foi gasto meio metro de concreto nesta Praça do Centro. Sabe o quanto foi orçado para gastar naquela praça? Não foi nem 300 mil. Sabe quanto eles disseram que gastaram? Quase meio milhão. Isso é o quê? Não é aditivo, não? Quase o dobro. Isso era sempre o que faziam. Tanto nas empresas também da licitações, eram sempre as mesmas. A empresa que fazia a coleta do lixo era sempre a Bela Vista. Aí, então é bom você falar o presente e você esquecer do passado. Mas o passado está aqui, eu, que presenciei esse desastre que aconteceu. E jamais poderia ficar calado diante desses fatos. Eu quero aqui falar também outra coisa. Uma obra que eles receberam do governo, que foi o matadouro, que desde a inauguração já percebia a necessidade da ampliação e que foi prometida também pelo ex-gestor. E aí, fez? Não está em boas condições, não, mas já esteve pior. Não tem só matadouro, não. Tem muitas praças hoje abandonadas, mas pelo menos já foram limpas. Nem isso era feito naquele tempo. Aí, às vezes, as pessoas criticam a gente. Ah, mas você fala tanto da gestão passada. É porque os vereadores que eu vejo aqui criticando a gestão atual fizeram parte da gestão passada. Então é bom que se deixe claro, que esclareça qual é a intenção do vereador. Se é por interesse ou se é porque é representante do povo. Então são essas palavras. Mas que eu digo que são também respeitados, claro. Quem sou eu? O mesmo direito que um vereador tem, da oposição eu tenho também. São iguais. São iguais. Cada um usa do seu tempo o que lhe achar de direito, com certeza. Para finalizar aqui, quero parabenizar, convidar toda a população de Guadalupe e zona rural do nosso município. A bela festa do Dia das Mães vai ser marcada, a maior festa da história de Guadalupe, do Dia das Mães, dia 25, sexta-feira, onde a comunidade terá o privilégio, o merecimento, claro, o reconhecimento da prefeita, de receber centenas de brindes. Não pense que são brindes pequenos, não. São diversas geladeiras, diversos fogões, diversos fornos elétricos, diversos fornos, tanquinho, máquinas, diversos liquidificadores, diversas premiações que não sei se vai caber no caminhão. Isso é fruto de um desejo, de uma preocupação voltada ao nosso povo guadalupense. E logo no dia seguinte também o povo estará convidado a participar do Dia do Evangelho, que com certeza a prefeita também jamais poderia deixar passar batido este dia, para que pudesse prestigiar os nossos evangélicos do município de Guadalupe. Então, nesta noite, somente também aqui parabenizando a Edvan Júnior pelo seu passagem do dia do aniversário. Enfim, boa noite a todos.
Convido neste momento a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Em nome da nobre colega vereadora Elvia, cumprimento os demais colegas vereadores. Em nome dos visitantes de hoje, Milson, Luana, Carol, meu amigo carioca, cumprimento os demais aqui presentes. Boa noite carinhosamente a todos os presentes, aos que nos acompanham em casa, na cidade, no interior. Um alô todo especial aos amigos Toquinha e Aleluia, no bairro Vila Nova. Maria da Cruz e o senhor Raimundo, na Vila Parnaíba. Meu amigo Reinaldo, conhecido como Picolé, que sempre nos acompanha. O senhor Nonato e toda a sua família, na 140. E um alô todo especial também a meu filho Edvan Júnior. Parabenizo também ele pelos seus 10 anos de vida. E só quero aqui agradecer a Deus pela a vida do meu filho. E pedir a Deus, encarecidamente, que esteja sempre abençoando, iluminando todo o seu caminho. Hoje inicio minha fala deixando meus pêsames à família do senhor Pedim por esta terrível perda. E que Deus dê muita força para superar este momento. Também quero aqui, em nome da família Miranda, agradecer carinhosamente a todos os amigos que se manifestaram as suas condolências e pêsames pela perca do meu sogro, o senhor Justino Rodrigues de Miranda, conhecido como seu Justo, pelos gestos de palavras e conforto, carinho e atenção que tiveram por toda a família. No último sábado, aconteceu a abertura do campeonato Society no sítio Bartolã. Parabenizo o nosso amigo Elton Rego por essa iniciativa. Agradecer também à senhora prefeita pelo apoio e todos os colaboradores, os vereadores, secretário de esporte. Agradecer à senhora prefeita esse apoio, esse grande apoio, muito gratificante para a prefeitura poder apoiar essas iniciativas do esporte. Muito louvável também a belíssima homenagem que o nosso amigo Elton Rego fez ao seu sogro, senhor Edi. Então, parabéns a todos os envolvidos e boa sorte aos times que competem neste campeonato. Parabenizar também e agradecer o empenho da senhora prefeita, do senador Ciro Nogueira, por esse grande benefício de mais uma ambulância para a nossa cidade. Aliás, a quarta ambulância que chegou ao nosso município na gestão da prefeita Neidinha. Só temos que agradecer e parabenizar todo esse empenho. E que será um grande benefício para atender aquelas pessoas que mais necessitam. Também não poderia deixar de parabenizar todos os conselheiros do nosso município pelo evento realizado nesta casa nos dias 19 e 20, sábado e domingo, o primeiro seminário de conselheiro tutelar. Tenho a certeza que foi de grande importância e valia para todos que compareceram, em especial aos nossos conselheiros. A capacitação e a qualificação é fundamental para que suas funções tenham um bom êxito. E quero também só ressaltar aqui, com a chegada de um grande benefício desse carro zero quilômetro, vários equipamentos também para o Conselho Tutelar, com certeza irá facilitar o trabalho desses nobres conselheiros. Deixo só aqui o meu apoio e o meu compromisso ao Conselho da vereadora Luciana em contribuir no crescimento do trabalho do Conselho Tutelar. Hoje, apresentei esta casa uma indicação, solicitando à senhora prefeita que veja com bons olhos aquela situação da galeria a céu aberto que fica ali na quadra 1, quadra 2 da Vila Parnaíba, onde fui procurada por vários moradores. E quem passa lá, quem já passou e quem reside ali, naquelas ruas, pode ver e sentir a fedentina horrível Creio eu que a vereadora Elva também sempre anda por ali na casa do nosso amigo MF, que é uma fedentina terrível. Então, eu venho aqui solicitar a senhora prefeita, peço até assim uma urgência, urgentíssimo, com o secretário de infraestrutura, que possa estar vendo uma maneira de agilizar aquilo ali, porque já é uma questão assim, de saúde pública. Ninguém suporta, é uma fedentina horrível. Horrível. Ali já fui procurada por vários moradores, então é um problema que já vem de muitos anos, então eu creio na prefeita, eu confio na prefeita, e eu tenho certeza que ela, logo, logo, ela vai estar procurando resolver aquela situação daquela galeria. Aí só que também é sobre as empresas que o nosso amigo Martinho falou, eu quero dizer assim que não é de responsabilidade do município estar resolvendo, tampando esses buracos dessas empresas que vêm prestar serviço na nossa cidade. Aqui nesta casa tem uma lei que foi aprovada e sancionada, se eu não me engano, foi apresentada até pelo nobre ex-vereador Pierre. Qualquer empresa que chegar na nossa cidade, prestar seja qualquer tipo de serviço, que fizer qualquer danos na rua, é de responsabilidade da empresa. Então, o que está faltando aí é o município, a prefeita, aplicar esta lei. Porque o município, essa lei existe, eu não estou aqui com ela em mão, mas quem quiser pode procurar o secretário desta casa, que ele pode estar passando uma cópia desta lei, que é de responsabilidade da empresa tampar esses buracos. E quero só aqui finalizar convidando todas as mães do nosso município, da zona rural também, para participar dessa belíssima festa, que será realizada na sexta-feira, dia 25, a partir das 18 horas, na avenida, que venham todas prestigiar essa linda festa. E no dia 26, o dia do Evangelho também, que será realizado também na Avenida Manuel Ribeiro. Meu boa noite, meu muito obrigada.
Quero, neste momento, usar da palavra aqui mesmo da mesa, reforçando aqui alguns avisos que já foram citados, né, pelos vereadores que me antecederam. Mas não poderia aqui deixar de parabenizar, em nome da Luzimar, presidente do Conselho Tutelar, da Juliana e do professor Firmino Fonseca, da Analier, que não pôde comparecer, a Jordânia, que estava em compromisso, a belíssima programação do primeiro seminário que aconteceu esse final de semana aqui na Câmara Municipal. Um evento onde houve grandes parceiros que trouxeram ideias, né, muitas sugestões para que realmente os nossos conselheiros possam colocar em prática. Porque o importante na realização desses eventos não é só a mobilização, o acontecimento, e sim que as propostas realmente discutidas sejam aplicadas. E aqui eu quero parabenizar os parceiros para que este evento pudesse ter acontecido. Parabenizo aqui a prefeita Nedinha Fernandes Lima, que não pôde comparecer por ter outro compromisso, mas que deu total apoio, como também a secretária de Assistência Social, a Ana Lúcia. Quero assim parabenizar as meninas da Assistência Social, que fizeram o lanche, que fizeram a comida no final de semana, com todo carinho, com todo amor para os nossos visitantes. Como também o senhor Juraci, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, como também a nossa promotora, a doutora Ana Botelho, como também o capitão Lucenildo, que esteve aqui presente, como também o presidente da Contep, o senhor Francisco Leite, o senhor Antônio José, o palestrante, e a representante da terceira regional, Maria Inácia. Finalizando aqui, em relação ao meu comentário em relação a esse seminário, Guadalupe foi uma cidade privilegiada, porque nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso potencial que nós temos, a capacidade de bem receber os nossos visitantes. E eu quero assim informar aos nobres vereadores que não tiveram aqui presente. O vereador daí estava representando a OAB, como vice-presidente da OAB, estava aqui na mesa. Então, eles saíram daqui encantados, né, pela estrutura do nosso prédio da Câmara, pela estrutura da nossa cidade, pelo acolhimento que nós tivemos. Então, com certeza, mais de 20 municípios estiveram aqui, de outras cidades, estiveram aqui na cidade de Guadalupe. E, com certeza, todos levaram uma imagem muito positiva da nossa cidade. Acharam linda a avenida quando entraram. Então, foi até citado aqui pelo próprio inspetor. Então, é dessa forma que a gente fica agradecida, muito agradecida pela atuação que a atual gestão está desenvolvendo no município de Guadalupe. Então, hoje, quem chega na cidade de Guadalupe já vê resultado. Então, como bem falou o vereador Jesse Gema, a gente sabe que não está tudo ainda da forma que nós queremos, mas que esses pedidos que são lidos pelo próprio secretário, os projetos de lei que nós apresentamos, com certeza, na medida do possível, que o nosso município tiver condições de estar executando, quem vai ser beneficiado da população de Guadalupe. Como eu confio e acredito nos demais representantes da população de Guadalupe, que esses indicativos são feitos para beneficiar o povo de Guadalupe. Então, nós somos procurados em nossa residência, nós somos parados nas ruas. Para quê? E a população cobra de nós, porque sabe que quem pode realmente apresentar projeto, apresentar indicativo, são os vereadores. Agora, quem tem o poder de executar é o executivo, que é a prefeita. Então, a gente faz esse esclarecimento aqui, porque muitas vezes nós, vereadores, somos mal vistos por algumas pessoas que realmente não querem compreender, entender qual é o verdadeiro papel de um vereador. Como também quero parabenizar ao professor Marcelo, que realizou uma linda festa em homenagem às mães lá no Clube Boa Esperança, nesse sábado. Então, foi um momento assim, muito grandioso, um momento ímpar, onde houve um lanche muito bom, onde houve sorteios, onde a Roberta e banda estavam lá cantando, né, para a gente. Então, em nome assim, das minhas colegas, eu quero parabenizar o professor Marcelo por esse belíssimo evento. Como também, em nome do nosso parco, Padre Givan Dias, eu quero assim parabenizar, em nome do vereador Jesse James, que era um dos casais em Conquista, que estava lá trabalhando, lá no SCC, agradecer a todos os casais do SCC que participaram na realização desse evento, onde quase 30 casais, né, foram... entraram agora no 24 casais entraram neste novo grupo da paróquia. Então é um momento assim que a gente fica muito feliz. Ontem mesmo, que foi o domingo do Senhor, dia de Pentecostes, a nossa cidade, a Sociedade Guadalupe, está recebendo dentro da igreja matriz Nossa Senhora de Guadalupe 25 casais hoje, que fazem parte do SCC. Então todos estão de parabéns. Quero informar também que estive conversando com o nosso capitão Lucenildo, né, mediante esse acontecido, essa fatalidade. Ele se comprometeu em promover uma palestra aqui na nossa casa, onde nós vamos agendar uma data, nós vamos estar convidando as escolas, convidando as instituições a participar deste evento, para que as pessoas realmente possam compreender e entender que é necessário esse trabalho de conscientização, né, para que as pessoas, muitas vezes, no momento em que ele chegou, que começou a fazer aquelas blitz, as pessoas muitas vezes interpretam de outra forma, mas ele está preocupado com o bem mais precioso que nós temos, que é a vida, e nós só temos uma. Então, a gente, muitas vezes, entendemos o lado daquele amigo que vem nos procurar, que está com sua motozinha atrasada para ir para o emprego, que muitas vezes não tem condições de deixar o seu filho na escola sem ser naquele transporte, mas que o de menor... E a gente muitas vezes não quer entender e compreender, mas a gente precisa parar para que palestras como essa sejam realizadas dentro do nosso município, para que a gente possa estar informando, principalmente aos nossos jovens, a faixa etária de 12 a 18 anos de idade, que realmente gosta de fazer esses cavalos de pau, aí andar de moto com esse cadrão. Então, esse tipo de coisa. Então, no momento que nós agendarmos com o capitão Lucenildo, a gente vai estar pedindo apoio dos nobres vereadores para que a gente possa estar convidando a sociedade a participar desse evento. Parabenizar a prefeita Neidinha por a entrega da ambulância, né, que aconteceu a semana passada, ao secretário Paulo. Parabenizar os nossos deputados Júlio César, pelo empenho, pelas emendas, que já está em conta, como foi falado pelos vereadores que me antecederam, 196 mil para comprar uma van, né? Também mais 250 mil reais do senador Ciro, né? Para chegar outra van, 196 mil, né? Anotei aqui. E a gente quer isso, é informar a população de Guadalupe, é mostrar à população de Guadalupe esse trabalho que a atual administração está fazendo através dos seus deputados. Então, muitas vezes, quando ela se ausenta, vai a Brasília, a Teresina, mas muitas vezes a gente está vendo o fruto dessas viagens. E o que a gente quer é que realmente esses transportes venham solucionar esses problemas que a nossa população tanto sofre, na questão de ir a Teresina como acompanhante. Muitas vezes, esses carros pequenos, a pessoa tem que fazer um exame, tem que levar um acompanhante. E, na maioria das vezes, a secretaria, com a frota que se encontra hoje, não tem condições de suportar, atender, né, essa demanda. Mas, com essa van, com certeza, com 17 passageiros, vai suprir mais essa necessidade. Não? Então, com certeza, irá ter uma programação para bem atender a nossa população. Convidar e parabenizar a prefeita Neidinha pela belíssima organização que está sendo realizada para a grande festa do Dia das Mães, como bem falou o vereador Jess, com inúmeros brindes, muitos brindes bons, que as mães da zona rural, da nossa cidade, venham participar na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, como também da festa do Evangélico, que essa vereadora, como vocês sabe, acompanha, todo ano eu tenho essa preocupação de chamar os amigos pastores para que realmente esse evento pudesse acontecer todo ano. Então, quero aqui parabenizar a prefeita Neidinha de ter se reunido com os pastores, e vai ser uma linda festa, dia do Evangelho, dia 26, com a participação do cantor Luiz Felipe, se não me engano, está até agendado, já confirmado. Então, a gente convida toda a população de Guadalupe a participar, não só os nossos amigos evangélicos, mas todos que, com certeza, confiam em Deus e acreditam na palavra do Senhor, que possam usar, né, que possam ir realmente contemplar essa grande bênção que acontecerá dia 26, lá na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, com o cantor Luiz Felipe, que já está confirmado. Então, quero, assim, já pedir a todos os novos vereadores, já encerrando, que não esqueça de olhar com carinho esse projeto 06/2018, para que a gente possa estar já apreciando e votando na próxima sessão. E convidar a todos a ficarem de pé para encerrarmos a 13ª sessão ordinária do dia 21 de maio de 2018, com a proteção de Deus. Então, declaro encerrada a presente sessão do dia 21 de maio de 2018.